Estamos ao vivo com Thiago Valenciano em 95,5 FM e também pelo Facebook, Twitter e YouTube da CBN Maringá. Olá, Thiago, muito bom dia.
Olá, Luciano, olá, ouvinte da CBN, bom dia.
Thiago, tem uma expressão aí, um termo que a gente já está ouvindo, vai ouvir mais aí durante o ano, que são federações partidárias, né? O que é isso, federação partidária? Explica pra gente.
Olha, esse termo ele está presente na mídia, né? E se você abrir qualquer noticiário de política hoje ou amanhã, nós vamos ler várias matérias sobre esse termo, porque agora parece que as federações esquentaram de novo. O que são as federações partidárias? Antigamente, até a eleição de 2018, de 2020, na verdade, só naquela questão majoritária da eleição para prefeito, né, 2018 para presidente, governador e senador, e não para as proporcionais, era permitido fazer coligações partidárias. Aquela figura da coligação estava presente no quê? Na eleição para o cargo do Poder Executivo e do Senado, então você se coligava com o partido, você formava uma chapa de partidos, muitas vezes para poder aumentar o tempo no horário de propaganda eleitoral gratuita, né, durante a televisão e no rádio, e também aumentar um pouco o poderio de gente falando bem daquela de determinada chapa. Então você tinha essa figura da coligação no Poder Executivo e no Legislativo, ela funcionava, e que ela caiu por terra aí de um tempo para cá, ela funcionava basicamente para quê? Para você conseguir dar vazão a chapas de partidos políticos que ainda não tinham uma chapa por todo completa. Então você, até 2016 nós tivemos coligações, você formava coligação exatamente para quê? Para conseguir unir um partido com o outro, fazer uma chapa que só durava durante aquele período eleitoral e ela ia embora. Então a função da coligação basicamente era essa. Então era um namoro de curto prazo, de curto período, que durava somente o período da eleição. Do fim das coligações, muita gente ficou reclamando, achando que a gente iria de fato resolver o número de partidos políticos no Brasil, que nós iríamos ter uma redução significativa, que as coisas iriam funcionar melhor. Resultado é que os políticos foram mais espertos que o sistema. Eles saíram dos partidos e formaram as chapas em outros partidos políticos, se não qual aqueles que eles já estavam. O prejuízo do fim das coligações, principalmente para a classe política, foi definir a sua chapa completa de candidatos até 6 meses antes da eleição. Você tinha que estar filiado no partido e já saber qual era a sua chapa, e ninguém podia desistir nesse meio do caminho. Então eram 6 meses todo mundo navegando no mesmo barco. Aí se ressurgiu naquela discussão da mini reforma eleitoral que aconteceu também no ano passado, que todo ano antes da eleição ela é suscetível a acontecer, de a gente encerrar, voltar com o modelo, na verdade, de coligações. E aí isso não pegou muito bem, principalmente na classe política e na opinião pública. As pessoas não gostaram da volta das coligações. Resultado, se não dá coligação, vamos para a federação partidária. O que é a federação partidária? E o STF decidiu agora essa semana que elas são válidas sim para a eleição desse ano e que elas têm que ser formadas até o dia 31 de maio. Né? Então o que é uma federação partidária? Você tem um casamento de 4 anos com um partido político. Então você nasce agora e vai caminhando juntos durante 4 anos. Então a federação partidária formada em 2022, ela vale até 2026, passando pela eleição municipal de 2024, que é uma eleição que tem uma configuração regional muito distinta. A gente tem que lembrar que o Brasil é um país muito grande territorialmente falando, tem mais de 5 mil municípios, e uma realidade de um município A, no Nordeste, pode ser muito diferente da região Norte, tal qual da região Sul, até mesmo entre os estados, tem um arranjo de forças políticas muito diferenciado. Então, quer dizer, a federação partidária, ela amarra você durante 4 anos, né? Um casamento com um prazo determinado. E esse casamento com prazo determinado, ele pode ter um desvio de interesses no meio tempo deste casamento, que é o ano de 2024. Então, aproximadamente 12 partidos estão discutindo a formação das federações partidárias para esse ano. Inclusive o caso mais emblemático, que é o PT e o PSB. Por que o PT e o PSB estão discutindo isso de maneira mais feroz? Muitos políticos saíram do PSOL e migraram para o PSB, outros saíram do PT e também foram para o PSB, né? Então o PSB deu uma aumentada nas suas colunas aí recentemente, porque se tornou um partido um pouco mais à esquerda, mais ponderado, não é tão radical quanto o PSOL, mas também não tem tantos candidatos quanto o pessoal poderia ter, né? Então o PSB ficou com uma chapa mais bem articulada, não tem no imaginário popular a negativa ou a rejeição que o PT tem, né? Então ir para o PSB virou uma saída saudável. O problema da entrada dos políticos no PSB e da federação partidária formada entre PSB e PT está exatamente na discussão do governo do estado de São Paulo. Sem o Alckmin, que estrategicamente pode ser o candidato a vice-presidente do Lula, o Alckmin que não está mais no PSDB, está sem partido político, que inclusive foi cortejado para o próprio PSB, que é o Partido Socialista Brasileiro, sem o Alckmin nós temos um cenário muito aberto em São Paulo para dois candidatos em potencial desses dois partidos que eu acabei de citar. Fernando Haddad aparece aí com um pouco mais de 28% nas pesquisas e o Márcio França mais ou menos na mesma casa. Então a discussão da federação partidária entre PT e PSB ela vai dar bastante o que falar ainda, exatamente para a gente tratar o estado de São Paulo como algo fundamental para a gente chegar no resultado eleitoral desse ano. Então a federação partidária entre PT e PSB vai demorar para acontecer, não é algo que surge do dia para a noite, e essas outras microfederações que eu acabei nem comentando aqui de partidos com interesse eleitoral um pouco menor, elas também estão acontecendo no bastidor, porque vai depender necessariamente desse arranjo nacional, mas principalmente, não é a eleição de 2022 que vai definir a federação partidária, se ela vai ser formada ou não, mas principalmente a negociação que esses partidos pretendem fazer em 2024, que é uma eleição que partidos menores se dedicam bastante, que precisam eleger vereadores em capitais, que precisam ter secretarias nas prefeituras das capitais e que precisam ter uma negociação um pouco mais aberta.
Ô Thiago, por tudo que a gente vê de política, né, as diferenças regionais, o aliado hoje, amanhã inimigo, essa federação tem tudo para não dar certo, né? O político, durante esses 4 anos, vai poder sair de uma federação, entrar em outra? Como é que vai ser?
Ele fica amarrado ao partido, na verdade, não à federação, né? E a fidelidade partidária está vigente no Brasil. Você só pode sair do seu partido político em comum acordo, por ele não estar de acordo com a sua ideologia ou você não estar de acordo com a ideologia do partido. E isso muito bem conversado, porque senão o suplente pode pedir a sua vaga, ou em caso de fusão e incorporação partidária. Recentemente a gente debateu aqui a fusão entre o PSL e o DEM, formando União Brasil. Então quem está nesse partido tem 30 dias para poder abandonar o barco. Caso contrário, vai continuar nele durante um período. Isso eu me refiro a vereadores, prefeitos eleitos em 2020, porque quem é candidato a algum cargo agora em 2022 e está no exercício do mandato, esse tem a janela partidária para poder sair, né? Que vai de 3 de março a 3 de abril, se não me engano. Então, basicamente no mês de março, né, que a gente se decide. Então, você estando num partido que está com a federação formada e criada, aí você vai ter que aguentar as decisões de cima para baixo, porque a federação ela tem âmbito nacional, ela não é regional, ela não é local, ela se refere ao país todo, né? Então essa é a dificuldade, e eu acredito que essa tentativa de formar a federação, essa possibilidade dada por essa mini reforma eleitoral, foi mais para salvar os pequenos partidos políticos que estavam vendo o funcionamento e pelo ralo em relação a questão do fundo partidário, né? Então a ideia era exatamente essa, né? Eu vou tentar dar uma federação para me organizar em relação ao fundo e salvar o meu partido político.
Foi uma forma de driblar a cláusula de desempenho que ia reduzir o número de partidos no país?
Foi uma forma de ajudar, na verdade, né? Você manter o partido unido, né? Porque aí com a federação, talvez a cláusula de desempenho dê um pouco menos de resultado, né? Então é um jogo complexo, mas que na prática, tratando-se de eleição presidencial, que é aquela que o eleitor está mais preocupado agora, no momento, né? Mais para frente o eleitor vai decidir o seu voto para governador, para senador, para deputado, né? Mas agora, tratando-se de eleição presidencial, o aspecto da federação pode mexer exatamente na configuração dessas chapas que eu acabei de comentar, né? São essas chapas que estão de olho na questão da federação. E a última notícia do momento, né? Falando do Kassab ainda, né? Que é um dos grandes articuladores políticos aí do país. Ele convidou o Eduardo Leite, que disputou as prévias pelo PSDB e foi derrotado, para disputar a eleição pelo seu partido. Então, quer dizer, prévia e fidelidade partidária no Brasil, pelo visto, já não vale para mais nada, né?
Disputar o governo do estado?
A presidência da República.
Presidência da República?
Exatamente. Então você veja, né? O Leite disputou a prévia do PSDB com o Dória, perdeu. E agora o Kassab está chamando ele para ir para o PSD, né? Então, são os momentos que acontecem que que a gente fica pensando por que, que a gente tem esses mecanismos ainda na política brasileira que não adiantam de nada na prática.
Eu ouvi também a notícia de que o PSDB está convencendo o Eduardo Leite, a disputar o governo do Estado, a reeleição, que ele é contra, né?
Exatamente, ele é contra, né? E essa discussão do PSDB, ela ainda perpassa por uma possível chapa formada entre União Brasil, MDB e PSDB para as eleições desse ano. A União Brasil, que agora está com baita fundo partidário, busca um candidato à presidência da República para se fortalecer e que traria o PSDB e o MDB a reboque, né? A gente vai ter que esperar um pouquinho para conferir se isso vai dar certo.
Tá certo, Thiago. Muito obrigada, hein? Até a próxima.
Valeu, Luciano, ouvinte da CBN Maringá, e até amanhã.